Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar aqui ao Fé Luz, com essa plateia querida e atenta, encontrar também os irmãos de Caminhada Espírita. E hoje, para darmos continuidade ao estudo das bem-aventuranças que nós viemos desenvolvendo já nas últimas exposições. Como nós sabemos, Jesus proferiu as bem-aventuranças no chamado Sermão da Montanha, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e encontramos também mais brevemente no Evangelho de Lucas, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 5 a 10. Nas nossas abordagens, nós estamos trazendo a perspectiva das bem-aventuranças a partir das virtudes relacionadas a cada uma delas, porque são essas virtudes que farão com que nós avancemos moralmente e, consequentemente, conquistemos a verdadeira felicidade. Então, Jesus, quando desenvolveu as bem-aventuranças, ele nos deu um caminho de evolução. Como diz, né, no Evangelho lá segundo o Espiritismo, na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Ou seja, quanto mais virtudes eu incorporo, eu adquiro, eu desenvolvo, mais eu me aproximo de Deus e da perfeição relativa. O Dr. Sérgio Lopes, no livro O Código do Monte, ele apresenta um estudo dessas bem-aventuranças com uma análise psicológica de cada uma das virtudes enaltecidas por cada bem-aventurança. E ele faz uma analogia também entre a conquista das virtudes e a subida de uma montanha. Então, é como mesmo numa subida de uma montanha. Um passo vai dando condições para a gente dar o outro passo. E assim é com as virtudes. Uma virtude que nós desenvolvemos vai dando condições para que a outra se desenvolva. Não quer dizer que nós tenhamos que desenvolver uma para depois desenvolver a outra. Nós podemos fazê-la ao mesmo tempo. Mas tem virtudes que são base para que a outra se desenvolva, como, por exemplo, a primeira virtude, que é a humildade. Então, todas as demais virtudes só vão ser possíveis de ser conquistadas se eu desenvolver a humildade. Nas exposições doutrinárias anteriores que nós fizemos, nós abordamos as quatro primeiras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira virtude a ser desenvolvida, que essa bem-aventurança nos ensina, é a humildade. A humildade é reconhecer onde nós nos encontramos na escalada evolutiva. Às vezes a gente acha que humilde é aquela pessoa que fala baixo, que se veste de uma maneira sóbria. Não, humildade é reconhecer quem nós somos. Por isso que a doutrina espírita fala tanto também em autoconhecimento. Então, saber quais são as nossas forças, as nossas virtudes, e colocá-las a serviço da humanidade, porque de nada adianta nós termos virtudes se não as colocamos a serviço, né, como Jesus o fez, e também saber quais são as nossas fraquezas, os nossos vícios, e trabalhar por superá-los. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ela traz a resignação como virtude a ser desenvolvida. A resignação é a aceitação sábia e ativa. Nós não vamos ter tempo aqui para fazer comentários sobre elas, né? Mas tem as outras palestras lá gravadas, se vocês quiserem ver. Bem-aventurados os mansos, traz a mansuetude como virtude a ser desenvolvida. A mansuetude é a calma, a pacificação, a lucidez diante dos acontecimentos, o equilíbrio. E a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nos traz a justiça divina, a força acima de nós. E a virtude por ela enaltecida é a fé. A fé é a confiança no Pai amoroso e justo que dá a cada um segundo as suas obras. Então só me chega aquilo que eu mereço e que eu necessito. Né? Deus não castiga jamais. E hoje, então, nós veremos a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. O Dr. Sérgio Lopes, na obra O Código do Monte, ele nos diz que a virtude do misericordioso é o perdão. Mas hoje nós gostaríamos de fazer uma análise, à luz da doutrina espírita, das palavras perdão e misericórdia, que num primeiro momento talvez até possam ter algumas coisas em comum, mas elas têm algumas diferenças. Então vamos começar com o perdão. O que é o perdão? Nós podemos dizer, à luz da doutrina espírita, que o perdão é o ato consciente de se libertar da ofensa recebida, do mal sofrido, e substituir o ressentimento pela paz interior. Então, por essa definição, nós pressupomos que para haver perdão tem que ter havido uma ofensa, certo? E a ofensa, ela depende mais de quem? De quem fez ou de quem recebeu? Quem recebeu, né? A ofensa, ela não tem tanto a ver com a atitude do outro, mas em como nós recebemos essa atitude. Porque se alguém comete um ato menos digno contra mim, eu tenho dois caminhos. Me ofender, me magoar, e aí eu vou precisar trabalhar o perdão. Não me ofender, não me magoar, porque eu consegui exercer a benevolência, a indulgência, porque eu consegui ser compreensivo, porque eu não exerci aquele papel de juiz severo que condena. E aí, então, eu sigo o meu caminho livre e em paz. Em qualquer desses casos, aquele que praticou esse ato menos digno, ele vai ter que sofrer as consequências do seu ato, ele vai ter que se entender com a lei divina, porque é a lei de causa e efeito, né? Mas o que, que acontece com aquele que não consegue perdoar? Ele fica preso ao outro. Ele fica preso na raiva, na mágoa, no ressentimento. Essas emoções negativas que tanto mal fazem para quem as cultiva, né? Na psicologia, o perdão, ele é compreendido como um processo de liberação do ressentimento e de reconstrução interna. Então, vejam, o perdão, ele é mais benéfico para quem perdoa. Então, liberação do ressentimento e reconstrução interna. E como todo processo, não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir o resultado, que nós vamos conseguir perdoar. É com muito trabalho, com muito esforço e com entendimento. Entendimento de que quem perdoa se liberta emocionalmente da mágoa, do ódio, que acarretam tantos prejuízos para quem os cultiva, inclusive doenças. Já tem estudos comprovando ou ligando o sentimento de ressentimento, de rancor, a câncer. Então, o perdão, ele faz mal para quem não perdoa. E nós temos que entender também, para compreendermos esse processo de perdão, o que o perdão não é. Perdoar não é fingir que nada aconteceu ou justificar a atitude do outro, porque às vezes a gente pensa assim, mas se eu perdoar ele, o erro dele vai estar apagado, ele vai estar isento do erro. Não, como nós vimos, ele vai ter que se entender com a lei. Mas o perdoar, ele é compreender de que toda dor vivida traz consigo um convite à evolução. Tudo aquilo que nos chega, que nós chamamos de dor, está querendo nos dizer alguma coisa, está nos convidando a olharmos para nós e a evoluirmos. Então, quando nós aceitamos a experiência sem revolta, reconhecemos que ela faz parte de um aprendizado maior destinado a despertar em nós valores mais profundos. Quando nós conseguimos aceitar aquela experiência sem revolta, nós conseguimos olhar para aquilo, para ver o que aquilo está querendo nos ensinar. E o perdão também não é o esquecimento do mal, porque afinal de contas, se nós temos memória, nós vamos lembrar. E é muito importante que nós lembremos para que nós não sejamos vítima novamente. E para que, se for nós que erramos, para que a gente não cometa aquele erro novamente. O que, que o perdão faz, então? Ele não impede que eu lembre, mas quando eu lembrar, não, eu não vou ter mais aquele sentimento negativo, aquela emoção negativa que me desgasta, que me traz mal-estar. Eu não vou ter mais o sentimento de ódio, de revolta que eu tinha antes. Então, eu sei que eu perdoei quando eu lembro da situação, mas aquilo não me causa mais rancor. Quando nós entendemos que toda falta, ela nasce da ignorância e das imperfeições morais, nós passamos a olhar os erros nossos e dos outros com mais compreensão e menos julgamento. Não é que nós vamos deixar de notar as imperfeições nossas ou dos outros, mas de não mergulharmos numa ilusão de que nós não podemos errar ou de que o outro não pode errar ou que o nosso erro não tem perdão ou que o erro do outro não tem perdão, porque não há maior ilusão do que essa. Se Deus não condena eternamente, quem somos nós para condenar a quem quer que seja, inclusive a nós mesmos? Mas isso não quer dizer que nós não devamos assumir responsabilidades. Quando nós erramos, nós temos que, primeiramente, reconhecer o nosso erro. E aí, o que, que precisa para reconhecer o erro? Qual é a primeira virtude? Humildade. Se eu não trabalho a humildade, eu não vou conseguir reconhecer o meu erro e tampouco pedir perdão, né? Então, eu preciso assumir o meu erro e tentar repará-lo. Nós não seremos menores ou inferiores por isso, muito pelo contrário, isso requer muita coragem, muita força de caráter. E quando o outro erra para conosco, nós devemos entender que ele é um ser humano em evolução, assim como nós. Chico Xavier dizia assim: eu dou ao outro o direito de ele ser como ele quiser, mas eu imponho a mim mesmo o dever de ser cada vez melhor. O que Chico estava fazendo? Ele estava nos convidando a olharmos para dentro de nós. E quando nós fizermos esse olhar bem sincero, nós vamos ver que nós temos ainda muitas imperfeições. E que se nós precisamos de misericórdia e de perdão, a todo momento, por que não fazer isso com o outro também? Né? E a misericórdia? Será que ela é a mesma coisa que o perdão? A palavra misericórdia, do latim, significa coração que se compadece da miséria. Nós podemos dizer que a misericórdia é tentar se colocar no lugar do outro e ter o desejo de aliviar aquele sofrimento. Não é somente um sentimento de dó, de pena, porque eu posso ter pena, mas não sentir vontade de ajudar, não me envolver emocionalmente, não me mobilizar efetivamente para auxiliar. Né? Então, a misericórdia, ela é um sentimento empático que reconhece o sofrimento alheio e que mobiliza o desejo, a vontade de ajudar a aliviar esse sofrimento. Ela é o oposto da indiferença e ela possui uma função psicológica muito importante de ampliar a empatia, de favorecer vínculos sociais, de estimular comportamentos afetivos, comportamentos pró-sociais, ou seja, de ir ao encontro do outro, que é o que Jesus nos pede, nos recomenda. Mas a misericórdia, ela vai além do perdão das ofensas. Como nós vimos, o perdão, ele só é devido por quem se permitiu sentir a mágoa, o rancor, a raiva, muitas vezes. Se eu não me ofendi, se eu não me magoei, eu não preciso perdoar. Porque eu já consegui exercer a misericórdia, pondo o meu coração na miséria do outro. Então, eu posso utilizar a misericórdia de duas formas: como prevenção, como profilaxia, ou como terapêutica. A misericórdia, como prevenção, ela é a capacidade de olhar o outro com compreensão antes mesmo que ele nos fira. Ou seja, eu não vou ter aquele óculos cor-de-rosa de achar que o outro é perfeito, porque eu sei que eu também não sou. Então, eu sei que ele vai poder errar para comigo. Então, eu já me preparo anteriormente né, tentando ter esse sentimento empático para compreendê-lo caso ele erre para comigo, assim como eu gostaria que ele me compreendesse se eu errasse para com ele. Então, nós podemos dizer que a misericórdia é um estado de empatia constante que trabalha o nosso orgulho. Né? Porque, na verdade, quando nós não conseguimos perdoar, tem muito orgulho aí. Porque a gente pensa assim, quem fulano pensa que é para ter feito isso comigo? E eu não erro muitas vezes? Então, a misericórdia, ela impede que o nosso orgulho leve a um julgamento implacável. Quem cultiva misericórdia preventiva não se magoa com facilidade, porque compreende que cada um age conforme sabe e pode naquele momento evolutivo. E essa forma de misericórdia é a virtude dos espíritos superiores, que não se ofendem conosco, porque eles compreendem que a ignorância moral é uma enfermidade da alma. Graças a Deus, né, que eles nos compreendem, como nós gostamos quando eles agem assim, quando eles são benevolentes, quando eles são pacientes para conosco, quando eles nos ajudam apesar dos nossos erros e imperfeições, quando eles não desistem de nós. E nós conseguimos fazer o mesmo com o nosso irmão? Então, quando nós podemos dizer, né, se perguntasse para cada um, a gente talvez fosse dizer assim, eu ainda não consigo exercer essa misericórdia, ou pelo menos não com todos. Então, quando a gente não conseguir exercer essa misericórdia preventiva, nós podemos e devemos usar a misericórdia terapêutica. Naqueles casos em que a mágoa, em que a raiva já se instalou, a misericórdia ela age como um remédio curativo. Ela conduz à compreensão, ela conduz à tolerância e, finalmente, ao perdão. Mas para conseguirmos exercitar essa misericórdia, nós precisamos exercitar outra coisa que a doutrina espírita nos pede muito, nos fala muito sobre isso, que é o vigiar e o orar. Vigiar os nossos próprios pensamentos e sentimentos e orar para transmutar aqueles sentimentos negativos em sentimentos mais harmônicos. É o que Emmanuel chama de higiene da alma. A busca de pensamentos e sentimentos elevados que mantêm o espírito livre desses sentimentos inferiores, como a mágoa, como o ódio, o desejo de vingança. E agora, para que nós possamos compreender um pouquinho mais a extensão da palavra misericórdia, nós vamos fazer uma análise da parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas e que vocês devem conhecer. Nessa parábola, um intérprete da lei, vou pedir desculpa que eu vou ter que dar uma tossidinha. Nessa parábola, um intérprete da lei perguntou a Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, então, lhe devolve a pergunta, porque como ele era um doutor da lei, Jesus diz para ele, o que está escrito na lei? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, está certo, faça isso e você viverá. Mas aí ele querendo limitar a resposta de Jesus, digamos assim, puxar brasa para o seu assado, ele pergunta a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então ele conta que um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, espancado e deixado quase morto. Um sacerdote e um levita, que eram figuras religiosas daquele tempo, a elite religiosa do judaica, viram o homem caído, mas desviaram para não socorrê-lo. Um tempo depois, passou por ali um samaritano. O samaritano era um povo mestiço, considerado impuro pelos judeus. E esse samaritano sentiu compaixão e tratou as feridas do homem caído. Depois ele colocou esse homem sobre o seu animal, o levou a uma hospedaria, deu dinheiro ao dono da hospedaria para que cuidasse dele, que ele iria seguir viagem e e que quando ele retornasse, se ele tivesse gasto mais, ele lhe restituiria. E aí Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então agora, nós temos nessa parábola cinco tipos de personagens que nós vamos analisar. O homem que foi assaltado, a vítima, os assaltantes, os algozes, o sacerdote e o levita, que ficaram indiferentes, representando aqueles que ainda estão presos ao preconceito, ao egoísmo, aqueles que conhecem a lei de Deus, mas ainda não a praticam. O samaritano, quem ajudou. O samaritano, ele não apenas observou o sofrimento alheio, ele viu, sentiu e agiu para aliviar esse sofrimento. O samaritano é aquele que não nega a sua humanidade, ele reconhece as imperfeições, as suas próprias imperfeições. E aí também, por isso, ele aceita as imperfeições dos outros. Ele não quis saber de que religião era aquele homem, qual era a raça dele, se ele tinha posses ou não. Ele simplesmente se compadeceu e ajudou. E temos também o hoteleiro que aceitou cuidar do homem caído. Não fica claro na parábola se ele aceitou somente por dinheiro ou se ele também agiu com caridade, com compaixão. Então agora eu pergunto para vocês, para a gente refletir silenciosamente, com quem você antipatizou nessa história e por quê? Qual foi o personagem que mais o tocou? Por quê? A quem você endereçaria pensamentos de força, de bondade, de compaixão? Isso é uma análise que a gente tem que fazer individualmente, porque a resposta tem muito a ver com o que nós somos. E Emmanuel, na obra Coragem, ele nos traz o texto Misericórdia Sempre, que amplia um pouquinho mais a análise dessa parábola. E ali ele conta que após Jesus lançar a parábola do bom samaritano, os apóstolos começaram a examinar a conduta dos personagens e a fazer reprovações em torno de algum deles. E Jesus, então, após ouvir a opinião dos apóstolos, ele esclarece que não era somente o viajante caído que necessitava de simpatia e misericórdia. Ele diz que quem estivesse passando ali por aquela estrada, irradiando amor, da mesma forma ampararia a vítima dos ladrões, mas também ajudaria o samaritano para que não lhe faltasse forças. Também esse que passasse irradiando amor endereçaria ao hoteleiro pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da sua profissão para que ele pudesse cuidar do homem também com compaixão e com caridade. E também teria compaixão do sacerdote e do levita, que estavam mergulhados na obsessão do egoísmo, carentes de compaixão. E também esse que passasse ali irradiando amor se compadeceria dos malfeitores, orando por eles a fim de que se refizessem perante a lei. E nós? Em que estágio nós estamos? Quando nós assistimos na TV ou ao vivo uma cena de violência, como é que nós costumamos agir? Nós somos aquele que condena o outro, aquele que endereça pensamentos de raiva, que deseja que o outro sofra o mesmo mal que praticou, ou nós somos aquele que já consegue se compadecer dessa miséria, porque é uma miséria? Consegue orar pelo outro para que ele se refaça. Para clarear um pouquinho mais, recentemente nós tivemos em Santa Catarina o episódio do cachorro orelha, vocês devem, né, saber a história, que foi espancado por uns adolescentes e deixado quase morto, que foi um ato horrível, que merece ser coibido, ser levado a público, ser julgado, sim, porque nós temos a lei humana, né? E também tem a lei divina, da qual ele não escapará. Mas será que cabe a nós a sentença de ódio? Porque no, nós temos que nos lembrar que no momento em que nós vemos uma notícia de violência e nós reagimos com sentimentos inferiores, nós estamos alimentando a psicosfera negativa da Terra. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele não é bom. E a psicosfera da Terra, ela já está muito negativa. Então, nós estamos aumentando. E se nós, porventura, direcionamos pensamentos de raiva, pensamentos de baixa vibração ao rapaz, nós estamos impulsionando esse mal que está dentro dele. Nós estamos colaborando para que o seu psiquismo continue desequilibrado. Nós estamos dando alimento para que as suas companhias, que nesse caso não devem ser boas, continuem se alimentando dessas vibrações negativas. Nós estamos gerando mais sujeira, digamos assim. Nós já pensamos sobre isso? Né? Não nos esqueçamos que pensamento é energia. É matéria sutil que carrega as vibrações de que é constituído. Então, o meu pensamento, ele carrega o meu sentimento. Então, por exemplo, se eu estou com muita raiva de alguém e eu penso nessa pessoa com muita intensidade, essa energia vai até ele, carregada dessas vibrações negativas. E no caminho, atrai mentes que vibram na mesma faixa, na mesma sintonia. Mentes encarnadas e desencarnadas. Porque o pensamento funciona como uma onda de rádio. Ele vai em ondas. Né? E os pensamentos de alta frequência, pensamentos bons, digamos assim, eles têm preponderância sobre os de baixa frequência. Então, o que, que acontece? Eu enderecei aquele pensamento negativo para o outro. Se o outro estiver vibrando numa frequência igual à minha ou menor, ele vai ser atingido por essa carga negativa. Se ele estiver vibrando numa frequência mais alta, ele não vai ser atingido. Por isso que quando dizemos, né, que quando estamos com a vibração elevada, as coisas ruins, as baixas vibrações não nos atingem. Mas eu que emiti esses pensamentos, já me comprometi com a lei divina. E tem um outro detalhe, o pensamento ele é como um bumerangue, ele vai, mas ele volta. E quando ele volta, volta para o destinatário, para o emissor. Quando ele volta, ele vem carregado, ele vem potencializado pela vibração dessas mentes que ele atraiu pelo caminho que vibram na mesma sintonia. Então, todo o estrago que eu desejei fazer no outro vai voltar para mim. E como eu estou vibrando em baixa frequência, vai fazer um estrago em mim, sim, no meu corpo físico e até mesmo no meu perispírito. Por isso que a gente diz que quando a gente está com raiva do outro, a gente quer que ele morra, mas quem toma veneno é a gente. Porque parte da gente essa carga negativa. E volta para a gente potencializado. Né? Então, isso é física. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós emitimos pensamentos elevados, pensamentos positivos, de paz, de harmonia, de amor, todos são beneficiados, porque as vibrações de alta frequência têm preponderância sobre as baixas, sobre a baixa frequência. Lembra nos desenhinhos que a gente olhava, eu pelo menos, né, quando eu era criança, tinha uns desenhos assim que tinha uma moralzinha. Então, tinha os diabinho e o anjinho, né? E o mal sempre vence o bem. Isso é física, gente. Isso é verdade. As ondas de alta frequência têm preponderância sobre as ondas de baixa frequência. O problema qual é? Nós quase nunca conseguimos vibrar em alta frequência ou manter essa vibração. Mas isso é um exercício. Nós precisamos exercitar bons pensamentos e sentimentos. Então, aquela musiquinha que nós tínhamos aqui no início já serviu para que a gente se harmonizasse. Depois a leitura, depois a prece, isso não é por acaso, é para que a gente entre numa frequência positiva e possa receber o amparo dos benfeitores. Porque se a gente estiver numa frequência diferente, eles não conseguem nos alcançar. Eles não conseguem ter ação sobre nós. Então, o que seria uma atitude misericordiosa nesse caso de violência que a gente assiste? Né? Orarmos pelo malfeitor. Pedirmos a Deus que o ajude a se libertar desse mal que ele ainda carrega, a se arrepender, a se reajustar perante a lei divina. Então, a misericórdia é isso, é a capacidade de olhar além da falha, enxergando a humanidade no outro. Mas se nos for muito difícil exercer a misericórdia para com o outro, nós podemos, tem um truque, nós podemos colocar no lugar dessa pessoa Jesus. Lembram que ele nos dizia, o que fazeis ao menor de meus irmãos é a mim que o fazeis. Ou então colocar no lugar dele alguém muito querido nosso, um filho, um pai, uma mãe. E se fosse qualquer um desses a ter essa atitude? E se fosse nós, se fôssemos nós, como nós gostaríamos de ser tratados? Com julgamento impiedoso ou com misericórdia? É óbvio que nós não podemos compactuar com o crime. Mas o que Jesus nos recomenda é que nós condenemos o quê? O pecado e não o pecador. E isso está bem claro na passagem da mulher adúltera, que mostra a tendência de nós vermos o mal nos nossos semelhantes sem enxergarmos o mal que está dentro de nós. Nessa passagem, que nós encontramos no Evangelho de João, uma mulher foi apanhada em adultério e levada pelos escribas e fariseus até Jesus para que ele decidisse sobre a lei mosaica de apedrejamento. Na verdade, eles queriam ver a atitude de Jesus para acusar Jesus. Eles estavam sempre tentando pegar Jesus em contradição. E a atitude do mestre naquela hora foi de grande sabedoria e misericórdia. O que Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar a mulher? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com isso, ele chama a consciência todos os que ali estavam. E diz o texto bíblico que todos foram se retirando, desde os mais velhos até os mais jovens. Isso também tem uma simbologia. Talvez os mais velhos tenham se retirado primeiro porque eles, por terem vivido mais tempo, tinham mais pecados. Né? Então Jesus chamou a consciência. Então essa é a pergunta que nós devemos nos fazer quando a nossa consciência pede condenação. E eu estou sem pecados? Na tradução espírita, e eu sigo a lei de Deus em pensamentos, palavras e atitudes em todos os momentos? A não ser que tenha algum espírito bem evoluído aqui ou quase perfeito, a resposta vai ser não. Né? Eu não sigo a lei de Deus em todos os momentos, em pensamentos, palavras e atitudes. A gente pode até dizer, ah, mas isso eu não faria. Ok, talvez não, porque você teve uma educação que lhe permitiu que respeitasse a natureza, os animais, os seres humanos. Ah, não, mas isso é da índole da pessoa, ela já nasceu assim. Pode ser que sim, pode ser que ela esteja num estágio evolutivo um pouco mais atrasado e que nós, se nós estivéssemos naquele estágio, nós faríamos muito pior. Ou ainda não chegou para nós aquela oportunidade, aquela experiência, digamos assim, quando chegar a hora de nós sermos testados, como será que nós vamos agir? Né? E algo muito importante que a doutrina nos ensina é que quanto mais nós sabemos e mais consciência nós temos, mais responsáveis nós somos pelos nossos pensamentos e atos. Então, um espírito num estágio evolutivo maior que comete uma falta pequena, ele é muito mais responsável do que um espírito em um estágio evolutivo menor que comete uma falta grande. Porque aquele que está mais avançado, ele conhece melhor a lei de Deus. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. E já nos encaminhando para o final, meus irmãos, se mesmo assim, sabedores de tudo isso, nós ainda temos dificuldade para exercitarmos a misericórdia e o perdão, há um outro motivo, eu diria que é a principal para que nós o façamos. É a misericórdia que nós recebemos do nosso Pai a todo momento. Deus nos concede a liberdade e o tempo para evoluirmos. Mesmo quando erramos, Ele não condena, Ele nos educa. Nós temos a bênção da reencarnação para que nós possamos reparar os nossos erros e continuarmos o nosso processo evolutivo. Deus nos envia de tempos em tempos espíritos iluminados, mestres, para impulsionar a nossa evolução. Jesus é o exemplo vivo da misericórdia divina na Terra. E Ele não veio apenas pregar, Ele veio exemplificar o amor que compreende e perdoa. E os espíritos nos revelam, através de mensagens mediúnicas e através das obras, que se fosse pelo nosso mérito, a nossa vida na Terra seria insustentável em razão dos débitos que nós ainda trazemos conosco. Mas que como Deus é misericordioso, Ele não nos pune. Então, Ele suaviza as nossas provas, para que essas provas possam nos proporcionar reflexão, aprendizado e não castigo. Porque o objetivo não é castigar, o objetivo é que nós aprendamos. Então, nós recebemos muita misericórdia a todos os momentos. E nós? Por que que nós insistimos muitas vezes em castigar a nós mesmos e aos outros? Então, que a partir de agora, nós possamos, em vez da culpa punitiva que gera auto-rejeição, cultivarmos o aprendizado, né? O arrependimento saudável que busca a regeneração. E que nesse processo de auto-amor nós possamos exercitar a máxima de Jesus: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Para que nós não sejamos como aquele servo da parábola do credor incompassivo, que não perdoou uma dívida pequena que o seu companheiro tinha para consigo, após ter uma dívida grande perdoada pelo seu Senhor. E para que sejamos dignos do amor do Pai, assim como o filho pródigo, que retorna à casa do Pai arrependido e encontra nos braços dele o alívio para o seu sofrimento e uma nova chance para recomeçar. Então, meus irmãos, lembremos sempre, nós recebemos muita misericórdia a todo momento, que nós possamos também sermos misericordiosos. Obrigada.